Olá, sejam bem-vindos ao podcast Mercúrio. Eu sou a Carla Latini e junto com a Débora Garcia, conduzimos conversas leves e acolhedoras com convidados especiais, com uma linguagem simples e acessível, sem perder a profundidade. São papos cheios de conteúdo, inspirados na antroposofia, para te ajudar a sair do piloto automático e te apoiar no seu processo de autoeducação. Então, vem com a gente de corpo, alma e espírito para receber muito conteúdo e reflexão.
Bom, mas hoje a gente vai tratar sobre fraternidade econômica, que é um dos pilares, né, da trimembração social proposta por Steiner no início do século XX. A gente já trouxe aqui, mas também no podcast a gente já falou de algumas formas da trimembração social, mas para contextualizar todo mundo, colocar tudo na mesma página, a trimembração social é um caminho, uma proposta, uma visão do Rudolf Steiner, o criador da antroposofia, para a gente lidar com as nossas questões sociais. Então, na verdade, Rudolf Steiner se inspirou nos ideais da Revolução Francesa, né, de igualdade, fraternidade e liberdade, e desenhou ou propõe um caminho, na verdade, que tente harmonizar esses três âmbitos, vamos dizer assim, né? Então, a ideia, a proposta da trimembração social conceitualmente, assim, e pode ser o nosso ponto de partida para o nosso papo aqui, para a gente ter harmonia em sociedade, né, uma sociedade equilibrada, a gente deveria buscar a liberdade no âmbito cultural, a igualdade no âmbito jurídico-político e a fraternidade no âmbito econômico, né, ou no âmbito de produção.
E aí, traduzindo um pouquinho mais, a gente vai entrar bastante no âmbito da fraternidade, mas só para dar esse panorama geral aqui para vocês, quando a gente fala da liberdade no âmbito cultural, o que a gente está querendo dizer? A gente não, né? Steiner estava querendo dizer que todas as crenças, pensamentos, opiniões, o convívio com as outras pessoas, ele deve se dar em liberdade. Então, eu devo respeitar a opinião do outro, por mais que eu não concorde necessariamente com ela. E aí, muito do olhar que ele traz é que não tem como a gente ser livre, que é uma palavra que Steiner traz bastante, né, de liberdade, não tem como a gente ser livre se um pensamento ou alguma crença nos for imposto, se nos for dado como verdade única, e aí a gente não tem como pensar além disso. Então, a liberdade nesse âmbito cultural, ela passa um pouco por aí. Quando a gente fala da igualdade no âmbito jurídico-político, a gente está falando que todas as leis, todas as regras, elas deveriam valer para todos de forma igual. Então, não ter privilégios por qualquer coisa nesse âmbito jurídico-político. E no âmbito econômico, entra a fraternidade. Que aí a gente deveria partir da premissa que cada uma das pessoas, elas têm necessidades econômicas diferentes. E aí a gente tem que considerar o contexto familiar daquela pessoa, possibilidades de acesso, possibilidades de geração de renda. E aí cada um vai ter uma necessidade diferente. Aí a gente entra com a fraternidade aqui. Esse é o bloquinho que a gente vai se aprofundar hoje. Então, a ideia hoje é só, aqui nesse começo, dar um vislumbre dessa trimembração. Deixa eu ter uma coisa importante da gente trazer aqui, que esses três sistemas, né, essas três dimensões, elas são interligadas e interdependentes. Não tem como a gente falar só de uma coisa sem considerar as demais. Então, para o desenvolvimento de uma sociedade saudável, a gente tem que sim ter a liberdade no âmbito cultural, igualdade no âmbito jurídico-político e a fraternidade no âmbito econômico.
Tem um pulsar das três juntas, né? Ali, essa dinâmica entre as três para que as três floresçam e funcionem, vamos dizer assim.
E uma vai potencializando a outra e assim a sociedade vai pulsando de uma forma a crescer. Então, hoje, a gente trouxe aqui o Jeff, o Jefferson Reis. Ele já gravou com a gente um episódio lá atrás, logo que a gente começou, que foi o episódio, acho que era o 4, que foi junto com a Clarissa e a Chiara. O Jeff, ele é pai da Luísa, da Laura e do Thiago, casado com a Camila, que também já gravou um episódio nosso aqui. A família está em peso aqui com o Mercúrio. E o Jeff, ele é consultor de empresas, tem algumas formações em antroposofia, continua se aprimorando sempre. Eu e ele, a gente está fazendo uma formação juntos. E ele implementou um modelo de fraternidade econômica na Escola Guaí, que fica em Embu das Artes. E ele tem um olhar, na minha opinião, muito prático com relação a esse âmbito da trimembração. Então, por isso que a gente escolheu trazer o Jeff aqui para contar um pouco para a gente da experiência que ele teve, está tendo lá na Guaí, e nos inspirar, porque para mim o Jeff é uma grande inspiração nesse modelo de fraternidade econômica. Então, seja bem-vindo novamente ao Mercúrio, Jeff.
Obrigado, obrigado Carla, obrigado Débora. A antroposofia vem me trazendo muitos presentes, né? Tanto em seus conteúdos, mas também nessas vivências, né? Então, como você disse, nós nos conhecemos numa formação que está em andamento, né? Com a doutora Ana Paula Cury. E a Débora foi em outra formação também que eu a conheci, que é do Germinar, que também tem, é uma formação de facilitadores que também tem fundo antroposófico, né? Então, fico muito feliz de estar aqui de novo. Eu sempre digo a vocês que, para mim, é sempre. Convite que vocês fizerem, não só para essas lives, mas para ajudar nessa iniciativa de vocês, é assim que sempre eu vou dizer, né? Porque é algo que eu acredito e quero contribuir para que esse conteúdo possa acessar o maior número de pessoas e causar pelo menos uma interrogação, uma reflexão, para que a gente possa questionar e ampliar um pouco mais a consciência desse nosso papel aqui nesse plano material, né? Que não deixa de ter sua ligação com o suprassensível aí.
Temos muito o que caminhar juntos nesse sentido. A gente vem aqui pensando, eu e a Dé, muitas coisas inspiradas pelo que vem sendo colocado no mundo nesse âmbito da fraternidade. E, Jeff, assim, para mim, acho que o âmbito da fraternidade, ele é um dos mais desafiadores da gente ver em ação na nossa sociedade. Acho que a gente, de certa forma, acaba falando bastante do jurídico, acaba falando do cultural, não necessariamente que a gente está pleno nesses, muito pelo contrário, mas eu acho que a gente traz isso de uma forma mais corriqueira, mais no dia a dia mesmo. Mas esse âmbito econômico, ele é mais difícil da gente caminhar, principalmente nos dias de hoje, enfim, com todos os desafios que a gente vem vivendo. Acho que para a gente começar esse nosso papo aqui, você podia trazer para a gente um pouco mais no detalhe o que é a fraternidade econômica que Steiner propõe dentro da trimembração?
Ok. Eu lembro quando você fez o convite e mandou a pauta, né? E eu comecei a olhar a pauta e falei, nossa, essa pauta é maravilhosa, né? Aí depois eu pensei, poxa, mas eu que vou ter que falar sobre ela, né? Por causa dessa profundidade, né? Então, e o que é fraternidade, né? Então, como você mesmo disse, né? A tal da liberdade no âmbito cultural e espiritual está mais claro, né? Todo mundo é livre para escolher com quem vai casar, que religião vai seguir, o que que vai, que profissão vai fazer, né? Uma liberdade entre aspas, porque muitas vezes tem influência externa, mas a liberdade real é quando vem de dentro para fora. Mas enfim, é mais fácil, né, de entender. Essa parte das leis também, né, que as leis devem ser iguais para todos, né? Então esse princípio da igualdade atuando nesse âmbito também é claro. Agora, fraternidade, eu acho que é algo que a gente tem que descobrir, né? Eu não sei o que é, né? Eu estou tentando descobrir. Mas essa pergunta ela é muito aberta e ela gera outras perguntas, e essas algumas eu consegui responder. Então, é através disso que eu já descobri que eu quero trazer, né, e que outras pessoas possam também se questionarem, né? Então, é uma visão muito minha, porque eu não vi em nenhum lugar assim uma definição. A definição sim, mas como que isso funciona no mundo? A gente está descobrindo, né? Para mim é algo que faz sentido e eu comecei a me aventurar, tanto eu quanto a Camila, que a gente vem praticando muito. Descobrir, né, na vida o que é a fraternidade. Por isso que me deu tranquilidade de enfrentar esse desafio aqui ao vivo com vocês, né? Então eu vou falar desse lugar. E é isso que eu gosto da antroposofia, né? Porque ela diz que o principal dogma dela é que ela não é dogmática, né? Então isso é uma das coisas que me atrai. Porque todo esse conteúdo, se não ressoar para você de dentro para fora, então existe um conteúdo que é trazido, mas isso tem que reverberar algo que vem de dentro e se encontra e faz sentido. É assim que ela diz que é para você acreditar só se você encontrar essa verdade aqui dentro. Então, o que eu vou trazer é as verdades que eu encontrei nessa caminhada, né? e sob a minha ótica, e de uma pessoa que só tem 4 anos de estudos na antroposofia. Então, sou um estagiário, nem me formei ainda nesse negócio de antroposofia, mas ela tem um peso muito grande na minha vida, porque eu digo que eu me julgava ateu, né, antes de ter filhos, e aí os filhos chegaram e me apresentaram Deus, e a antroposofia me explicou o que é Deus. Então, só dessa fala, para mim, já tem muita coisa por trás de tudo isso. E a amplitude que tem a antroposofia faz com que a gente mergulhe até nesse tema, que tem mais relação com a parte econômica, né? E aí, tentando responder, por isso que eu queria contextualizar, porque o que eu vou trazer aqui é muito meu, né? Mas que sirva de inspiração, e é muito meu, verdadeiro, né? É, para que outras pessoas reflitam.
Quando a gente traz, pelo menos na minha visão, a partir desse lugar do coração, ele é muito mais verídico. Então, assim, para mim, te ouvir falar da fraternidade é uma coisa que me inspira, porque eu vejo que não é uma teoria, eu vejo que passou por dentro de você, você assimilou várias coisas e você vive isso de um jeito bacana. Então, acho que bom que você vai falar desse lugar.
Isso eu aprendi com a professora Carla. Ela tem esse poder de fazer essas analogias, né, desses conteúdos com a vida prática, né? Então eu busco sempre agora fazer essas analogias, né? Então, por exemplo, quando fala da trimembração, aí esses princípios atuando, né? Então a gente diz, Steiner diz, a Revolução Francesa disse, a ONU na Declaração Universal dos Direitos do Ser Humano, né, diz que todo ser humano nasce livre, igualdade em direitos e que deve agir de forma fraterna no mundo, né? Então não é algo que fica só dentro da antroposofia. E aí, quando se diz, né, que essa liberdade deve atuar no âmbito cultural e espiritual, a igualdade no âmbito jurídico político para regular, né, a sociedade e a fraternidade no âmbito econômico, eu gosto de trazer alguns exemplos para que a gente possa refletir, né? Então, por exemplo, se a gente trouxer o princípio da igualdade para o âmbito econômico, né? O que que é uma sociedade onde essa igualdade atua no âmbito econômico, né? Como ela é constituída, né? E aí a gente tem o comunismo, né? Então, por exemplo, no comunismo, né, todo mundo tinha um Lada ou um Niva, né, aquele carro, todo mundo tinha o mesmo padrão, todo mundo tinha o mesmo poder aquisitivo. E como vocês falaram no começo, né, cada ser humano, ele é único, ele tem suas vontades, suas necessidades, que não é igual ao do outro. Um gosta de ter um carro 4x4, outro gosta de um carro esportivo, um gosta de uma casa pequena, outro casa grande, enfim. E aí o que acontece é que a sociedade se desestabiliza, né? Ela não está saudável, porque as pessoas vão ter que conter essas necessidades, porque ela só tem que ser igual à outra. Então a gente viu que não funcionou. Tem lá suas belezas, né? O comunismo, de querer um mundo mais igual, mas no âmbito econômico, né? Então isso não funcionou.
Porque não tem liberdade, talvez, no âmbito cultural, né, e espiritual.
Também. Isso desestabiliza tudo. A gente fez essa analogia dentro da escola, que é o exemplo que a gente vai conversar aqui, de um exemplo real. E quando a gente traz o princípio da liberdade no âmbito econômico, é o que a gente tem hoje no mundo, né? Esse neoliberalismo, onde a gente vê, não uma desigualdade acentuada, mas mais que isso, um desequilíbrio, né? Onde a gente tem, pessoas, né? 1% da população mundial detém, as riquezas equivalentes aos outros 99%. Enquanto uns têm patrimônios para sustentar 100 gerações seguintes sem trabalhar, do outro lado a gente tem crianças morrendo de fome. Então também o capitalismo, esse neoliberalismo, tem suas belezas, toda essa evolução tecnológica, tudo isso foi causado por causa do capitalismo. Mas a gente tem que concordar que tem algo errado. Não, talvez a gente não saiba dizer exatamente o quê, mas como é que pode uma criança morrer de fome e às vezes a indiferença de quem tem muito dinheiro e não está nem aí, né? E não estou culpando quem tem dinheiro, é a pessoa do mal, longe disso, né? Mas é esse sentimento de indiferença e esse desequilíbrio financeiro no mundo. Então isso é algo que traz também um desequilíbrio da sociedade, em termos da saúde da sociedade, né? Então por isso que esses três princípios, atuando nesses âmbitos corretos, a gente tem um organismo saudável. Então é um pouco desse contexto, trazendo um pouco de exemplo. E aí entrando na fraternidade, né? Como eu falei, talvez eu não vou trazer essa resposta, mas o que eu venho sentindo agora é, né, que fraternidade, né, essa é uma frase de Steiner, né, que é quando o indivíduo dá ao outro o que ele tem e o que ele pode. E aí eu completo sempre que o outro que recebe entende que realmente aquilo era o máximo que poderia ter feito, era o que ele tinha e o que ele poderia dar, né? Então é um pouco do que é esse conceito de fraternidade de uma forma mais simplificada, né? E aí a gente está vivendo isso lá na escola agora. minha esposa também, que é nutricionista, está praticando esse modelo no seu trabalho, né? E depois também a gente pode até falar um pouco disso. Mas a gente veio colhendo muitas riquezas ao longo dessa caminhada, tentando descobrir. Aí, principalmente foi mais intenso no ano passado e junto com a pandemia. Então foi muita coisa vivida lá nesse ano passado e continua agora em 2021.
Quando você traz isso de que você dá o que você pode, o que você tem, e o outro entende que é isso que você podia dar ou prover, de cara pula para mim a palavra confiança, né? Que eu acho que não existe fraternidade econômica, não existe nenhum ensaio, nada que a gente consiga colocar em prática através da fraternidade econômica se não há confiança entre as partes, né? Porque a ideia é justamente que você compreenda e confie de que o outro lado também te considerou e considerou esse movimento. Então, assim, não há necessidade de você investigar ou, né, mas será que era isso mesmo que ele podia me dar ou não? Quer dizer, é a partir de uma outra lógica, né? De que eu confio de que estamos todos buscando esse bem comum e que, portanto, talvez hoje isso é o que eu posso dar e vice-versa, né? Então eu acho que essa palavra, eu acho que ela tem que caminhar junto com a fraternidade,
Para
né?
mim, me vem muito essa história da confiança e uma história também, uma palavra de, mais que uma palavra, né? Mas da gente se entender, nós, o planeta, os animais, enfim, tudo, como um ser único, que pulsa como um todo. Então, se hoje eu tenho mais e você tem menos, tá tudo bem, porque fazemos parte do mesmo todo. E aí, eu conseguindo hoje dar mais, pode ser que amanhã eu não consiga, e aí você vem, e aí a gente traz essa visão mesmo de integrar, né? De nos sentirmos partes do todo.
Total. E eu acho que você trouxe um pouquinho uma pincelada da lei social fundamental, né, de Steiner, que ele diz ali, né, que o bem de uma integralidade de pessoas que trabalham em conjunto será tanto maior quanto menos o indivíduo exigir para si mesmo os resultados do seu trabalho. Ou seja, quanto mais ele ceder esses resultados aos seus colaboradores e quanto mais as suas necessidades forem satisfeitas ou atendidas pelo trabalho do outro, né? Então, eu acho que essa lei social fundamental mostra justamente isso, essa interconexão e de que nós não estamos sozinhos, né? Nós estamos sempre, querendo ou não e enxergando ou não, interconectados e dependentes. Então, o meu servir, ele atende ao outro e não a mim, né? Quais são, então, as barreiras que a gente se depara hoje ao tentar implementar um modelo de fraternidade econômica? Você viveu aí e está vivendo isso, e imagino que tenham surgido algumas barreiras, alguns desafios. Então, o que que você enfrentou que você poderia contar para a gente? Talvez você pode contextualizar qual é o projeto, né, que você colocou em prática na Guaí e como foi esse percurso.
Falando um pouquinho da lei social principal do Steiner, né, que na verdade ela permeia os três princípios, a meu ver, né, liberdade, igualdade e fraternidade. Mas o que me chama a atenção é que Steiner chamou de lei, né, assim como a lei da gravidade. Não tem como contestar. É algo que é intrínseco da sociedade, né, quando ele fala dessa lei social principal. E aí é assim. Como eu falei, é tudo muito novo, né? A gente não tem experiências práticas analisadas, e Steiner, nesse livro que ele fala da lei social principal, que é a Economia e Sociedade, ele traz alguns exemplos de pessoas que tentaram movimentos, mas fracassaram, né, buscando uma sociedade mais equilibrada, e ele vai dizendo por quê. Então, Rudolf Steiner, ele nos livros dele, ele sempre vai contornando, né, dizendo tudo o que não é para dizer o que é, né? Então ele vai dando esses exemplos. E a lei social principal, né, quando você disse agora aí, Débora, assim, o que que ela não é, né? Então acho que isso ajuda a entender, pelo menos para mim, né? Então Lex Boas diz, né, que é um outro cientista social, né, que estudou muito, né, esse tema. Ele diz que a lei social principal, ela é o oposto da lei do benefício próprio. E a lei do benefício próprio é o que rege hoje a sociedade, né? Que é baseada em Adam Smith, que é um grande filósofo, economista, e é ele que a referência, né, o pai do liberalismo econômico. Então, o que Adam Smith dizia, né, é que se todos trabalharem potencializando o maior ganho possível para si, uma mão invisível vai chegar e vai atuar na sociedade, trazendo um equilíbrio social, né? Então, isso é o que ele dizia lá atrás. E assim a sociedade seguiu acreditando nesse modelo, que essa mão invisível iria providenciar o equilíbrio social. Vai lá, trabalha, maximiza seus ganhos para você mesmo, busca só para você, que no final alguma coisa vai acontecer, essa mão invisível vai aparecer, ou não, ela é invisível, não pode aparecer, né? E vai acontecer uma mágica e tudo se equilibra, né? E a gente está vendo gente morrendo de fome e gente muito rica. Então, peraí, ou essa mão invisível é realmente muito invisível que ela não existe, ou ela foi. Alguém encontrou essa mão invisível e puxou para o seu lado e está se aproveitando disso, porque não está acontecendo, né? E aí, o que que a lei social principal diz? Que a gente deve trabalhar no oposto desse conceito. E por isso que é algo tão novo e uma quebra de paradigma. E aí, eu fiquei pensando, como é que eu vou falar desse negócio lá, né? E aí me veio uma analogia também. Pensei aí na Carla, como é que ela explicaria isso, né? Através das analogias dela. E aí, o que eu penso, tá? Então, aqui é uma coisa minha também. E é um exemplo real. Por exemplo, você tem duas famílias, né? Uma é do Adão e a outra é do Rodolfo, né? O Adão, né? Assim, o Adam Smith e o Rodolfo Steiner, né? Então, a família do Adão dizia assim: é um casal com seus filhos, né? Só que eles não têm conta conjunta. O salário que eles ganham, eles não mostram para o outro. Cada um tem suas contas, né? Mas tem lá os filhos e existe a família. Bom, você paga essas contas, que dá mais ou menos um tanto, e eu pago essas, que dá mais ou menos outro tanto, e a gente se entende assim. Aí chega a hora que eles querem fazer uma viagem nas férias, né? E aí essa família, bom, a outra viagem fui eu que paguei, essa é você, né? Porque a gente tem que dividir. Então o que que está imperando aí? É o egoísmo. Eles não estão pensando no coletivo, eles estão pensando cada um no seu. Bom, mas como eu paguei a outra, agora é sua vez. Só que é a vez, por exemplo, da esposa pagar. Só que ela já tinha gastado um dinheiro antes, né? Que ela nem falou, porque é dela o dinheiro, e ela não tinha tanto dinheiro para pagar a viagem. Então uma viagem que poderia ser de 15 dias vai ser de 5, porque ela só tem dinheiro para aquilo, né? Só que o marido tem dinheiro na conta e poderia proporcionar, completar aquilo para o bem da família. Os filhos iam se divertir mais, eles estão lá na Amazônia, por exemplo, né? Ah, então vamos, mas não vamos fazer passeio de barco, porque o dinheiro não dá. Então acaba que aqui esse egoísmo e tem dinheiro na conta. Se for colocar na mesa para pensando no coletivo. O que acontece? É feita uma viagem que a gente não aproveita tudo, né? A família vai, curte mais ou menos e volta. Do outro lado, a família do Rodolfo tem lá o marido e a mulher, e eles têm uma conta conjunta, um ganha um tanto, outro ganha outro tanto, eles sabem quanto cada um ganha menos, um ganha mais, num determinado momento, talvez isso se inverta depois, mas aquele dinheiro que chega é para por todo, é para toda a família. Então essa viagem para a Amazônia pode até ser que a somatória da renda da família do Rodolfo e do Adão, a do Rodolfo é menor, mas eles tiveram uma viagem muito melhor, porque eles olharam ali, programaram, ah, dá para comprar isso, a gente vai fazer essa viagem, vamos ficar 15 dias, dá para ficar. Então, aquele coletivo curte muito mais, é muito mais gostoso do que aquela outra família. Então, um pouco do que eu trago de analogia para pensar, pô, como é que é esse negócio de, né, a integralidade vai ser, a gente tem que trabalhar em prol do coletivo. E aí fica mais fácil entender, porque, por exemplo, na família do Adão, né, ele vai acreditar que uma mão invisível vai fazer a viagem ficar boa. Só que não vai, porque ficou na escassez. E na família do Rodolfo, dá para ver essa mão, ela não é invisível, porque se eu não aguentar, minha esposa vai cobrir. Então fica mais fácil de enxergar. Então é um pouco da analogia que eu trago para entender o que que é essa lei social principal, né? E aí Steiner diz que o bem-estar humano é tanto maior quanto menor for o egoísmo. Quando ele fala do egoísmo, então a gente entende que a lei social principal tem a ver mais com altruísmo, pensar no coletivo. Então um pouco da reflexão. E aí, o que que é difícil? É uma quebra de paradigma, né? Por isso que existem essas barreiras e a principal é o medo do novo, né? E aí é um pouco do que a gente enfrentou no projeto. Então tentei contextualizar isso para entrar agora na parte do projeto, falando desse projeto. E eu tentei construir uma linha de explicação porque é muita informação, é muita coisa misturada e é difícil trazer uma
E não
clareza.
foi de um
Mas o que
dia para o outro,
acontece?
né? Não foi um projeto de um dia para o outro. Com certeza maturou aí dentro e foi compartilhado e, enfim, não nasceu assim, né?
Sim. Foram várias vivências, né? Eu lembro, tem um pouco do germinar aqui, do programa germinar, com aquele ponto de equilíbrio que é feito lá. O quanto que quando a gente não chega no ponto de equilíbrio, o grupo se fortalece para buscar os recursos, né? Tem um pouco do curso de introdução na sociedade antroposófica, a antroposofia, que também tem esse modelo. e os estudos, né, que eu venho sempre buscando me aprofundar. Então, hoje eu estou lá na Escola Waldorf Iguaí, aqui no Embu das Artes. A gente fez uma mudança de cidade, enfim, buscando uma escola Waldorf para os nossos filhos, mas não uma escola Waldorf pronta. A gente queria participar da construção dessa escola. Hoje a gente tem alguns desafios, né, nas escolas Waldorf maiores, né, de não ter vaga. E eu queria proporcionar mais vagas, porque eu acredito que essa pedagogia pode trazer transformações significativas no mundo, naquilo que eu acredito. Então a gente veio buscando uma escola para construir. Graças a Deus a Camila me deu a mão e a gente caminhou junto nessa, porque veio um monte de coisa, né, questionamento, forma de olhar para o mundo nessa busca e tive a sorte da Camila também caminhar junto, né? Então a gente tomou essa decisão pensando na família, né, no coletivo, nesse altruísmo, nessa lei social principal. A gente falou, não, não é mais para ficar aqui, era muito mais fácil. A gente tinha um colégio na frente da nossa casa, era só atravessar a rua e deixar os filhos lá, mas não era o colégio que a gente queria. A gente tomou essa decisão. E a gente veio para Aguaí para ajudar a construir essa escola aqui no Embu das Artes. Eu estou no terceiro ano lá, né? No primeiro ano eu cheguei e de alguma forma já fiz parte do Conselho de Pais, né? Então eu estou partindo do princípio que todo mundo já entende mais ou menos que é uma escola Waldorf, tá? Para não ter que explicar tudo isso, mas porque entendo que, né, as pessoas que aqui estão já conhecem um pouco de antroposofia. Então eu fiz parte do Conselho de Pais, que era o que eu queria. Falei, pô, vou ajudar a engajar a comunidade, vamos trabalhar juntos, e é assim que eu quero. E no segundo ano, por vários acontecimentos, me elegeram presidente da associação. Algo que eu nunca imaginei e nunca almejei, né? Foi uma combinação de acontecimentos e eu me vi naquela situação. Então, antes eu tinha uma visão do lugar do Conselho de Pais, que era integrar a comunidade. E depois, foi o ano passado, em março, eu passei a fazer parte da gestão da escola. E aí eu comecei a acessar números, né? E entender como a escola estava funcionando. E aí aquilo que eu estudei começou a trazer questionamentos, né? Quando eu olhei, eu falei, poxa, a escola diz para o mundo que existem quatro mensalidades. Só que eu olhando agora aqui, eu vejo que tem 29 mensalidades, né? Não, não são as quatro. Eu falei, poxa, mas qual que está certo? É o que a gente fala ou o que a gente faz? E isso começou a me trazer questionamento, né? E aí, analisando os números, a gente começou a ver que se a gente fizesse o que a gente estava falando, né, ou seja, aplicar a mensalidade, a gente tinha 74 alunos. A gente ia ter que dar tchau para 44 alunos. Fala, pessoal, vamos fazer o que a gente fala? Fazendo isso, era como se fizesse uma fila com 44 alunos e tira da nossa escola. Porque eles não pagam a mensalidade que a gente diz que para o mundo.
Então, o que você está querendo dizer, Jeff, é que quando são quatro mensalidades, mas no, de verdade eram 29, é porque tinha ali o valor determinado, mas a realidade das famílias eram 29 cores diferentes, né? É isso.
É isso aí. Então tinha um processo de bolsa, que era mais flexível, mais humano. Tinha um olhar humano já. Então, para trazer essa consciência mais fria, entender o que que está acontecendo, né? Então, se a gente faz isso, a gente abre mão quando a gente pega esses 44 alunos e fala, olha, agora a gente vai fazer o que a gente fala. A gente ia ter que dar tchau para eles, porque eles não conseguiram pagar aquele valor que a gente dizia que era. E aí, o que que a gente perde? A gente perde 60% da nossa arrecadação. E a gente perde algo muito mais valioso que a gente não consegue medir, que é a diversidade. Isso é a maior riqueza que a gente entende de uma escola que atua buscando esse âmbito fraterno, né, na economia. Então isso começou a trazer a reflexão. Então a pergunta ficou: vamos fazer, para mim, né, o que a gente fala ou vamos falar o que a gente faz, né? Então a gente tem 29 faixas de contribuição e não quatro, né? Mas aí precisa dar espaço de coragem. Vamos assumir aquilo que a gente faz. A gente busca ser mais humano. Olha a riqueza que tem nessa escola. Olha que a gente é 60% mais eficiente com esse modelo. Não é porque ele paga menos que ele não vai contribuir para a prosperidade da escola, né? Então a gente começou a refletir sobre isso. E ao longo do ano a gente foi procurando trazer algumas vivências para toda a comunidade da escola. Então a professora Nelly, do oitavo ano, que hoje saiu da escola, porque terminou o oitavo ano passado, agora vai só até o oitavo, né? E na escola Waldorf, o professor pega a turma no primeiro ano, vai até o último ano, né? Professor de classe. E a professora Nelly escreveu um livro, né, relacionado com os trabalhos manuais, que ela é especialista nessa área. E esse livro estava na editora antroposófica para venda, e ela falou: Jefferson, tem aqui 20 livros meus que eu queria doar para você vender para os seus amigos e o dinheiro vai para nossa escola. No momento de pandemia, Eu falei, poxa, professora, que legal. E se a gente pegar esses livros e aplicar o conceito da fraternidade para vender os livros? Porque a gente está na pandemia, as pessoas estão com medo, talvez estejam desempregadas, talvez elas não tenham dinheiro. Então a gente diz para elas que esses livros é para ajudar o fluxo de caixa da escola, né? E que esse livro, a gente entende que você vai determinar o valor que você pode pagar, aquilo que você tem e que você pode. E entendendo que existe uma relação de confiança através do processo de transparência. Esse dinheiro vai para essa escola, você deposita direto na conta da escola. E é para ajudar o fluxo de caixa da escola que está, negativo. E eu compartilhei num grupo de pessoas que nem eram ligadas à antroposofia. E, ah, mas então tá bom, me diz aí que eu deposito qual o número da conta e o valor. Eu falei, não, o número da conta é esse, mas o valor você vai determinar. Enfim, o que aconteceu é que o livro custava R$ 35 e qualquer pessoa podia entrar na internet e ver. A pessoa que pagou menos foi R$ 50. Teve pessoa que pagou R$ 350. A gente arrecadou 3 vezes mais do que seria vendendo através do modelo tradicional. Dessa iniciativa, uma das famílias que comprou o livro ofereceu um caldeirão de feijoada. E eu vou contar essa história porque é o Lourenço e a Tati, né? Eles são amigos nossos. E eles fizeram aniversário, acho que foi do Tomás, um dos filhos deles, no meio da pandemia, e fizeram um caldeirão de feijoada. O Lourenço faz uma feijoada maravilhosa, então já ficou até a feijoada do Lolô. E as famílias passaram lá para dar o parabéns para o Tomás e pegavam uma marmita de feijoada. Então ele falou: vou doar um caldeirão de feijoada, sabe? E isso é valioso demais, porque é algo que ele poderia pegar o valor da feijoada e doar para a escola, mas ele quis fazer junto com os filhos, com a família. E eu falei: poxa, mas no meio da pandemia não vai dar certo. Logo apareceram duas famílias na Guaí que tiveram um impacto na sua receita e pediram ajuda. Olha, eu não vou conseguir pagar. Aí falou: poxa, acho que agora é a hora de chamar a feijoada. Vamos mover a comunidade e o dinheiro que é arrecadado da feijoada, a gente vê se consegue ajudar a cobrir o buraco financeiro que ia ficar na escola. Então, de um movimento fraterno nasceu outro fraterno, foi a feijoada fraterna. A gente comunicou na nossa comunidade e aí a gente disse que esse dinheiro é para ajudar duas famílias a honrar o compromisso da contribuição mensal da escola. Não abrimos quem eram as famílias, obviamente, mas e que tem um montante de R$ 3.200 para cobrir até o final do ano, no momento que ela pediu, acho que foi em julho. E aí a gente falou: tem uma feijoada fraterna, a feijoada do Lolô, que doou esse caldeirão para a gente e vai dar 40 porções, né? E cada um vai ser no sábado, e um esquema de drive-thru, todo mundo de máscara, passa no carro, pega, gira a energia da escola, que estava um monte de, né, 3 meses sem ir na escola, e você vai dizer quanto vale essa feijoada. A gente conseguiu, o valor da feijoada triplicou. Se a gente, na época era R$ 27, a gente adotou um critério numa porção de feijoada, vendemos 3 vezes mais, 80 e poucos reais. Ou seja, triplicamos novamente a arrecadação e a gente conseguiu R$ 3.500, mais ou menos. Cobrimos e ainda sobrou um caixa na escola. De novo a fraternidade atuando e prosperando, né? Então, da feijoada, fraterna, que era uma feijoada não vegana, surgiu a feijoada vegana, depois a pizza, e assim outros movimentos foram nascendo com esse intuito, com essa proposta. Então a gente começou a viver e ver que, se a gente compara com um modelo que seria tradicional, estipula aí o valor da feijoada, R$ 30. Todo mundo ia dar. Teve gente que pagou R$ 1.500 uma feijoada. Então, assim, para vocês entenderem como, quando esse movimento acontece, acessa a verdade de cada um.
O ponto que eu ia trazer é que, além de chegar no objetivo, vai, entre aspas, do valor, ao trazer essas iniciativas para o mundo, vários pontos de reflexão, de ampliação de consciência em cada uma dessas famílias que teve que parar e pensar: putz, peraí, quanto que vale essa feijoada, né? Quanto que faz sentido eu pagar? Quanto que eu acho justo pagar por essa feijoada? Putz, qual que é o trabalho envolvido? Qual que é a causa que eu estou ajudando ao fazer isso? E olhar para dentro, olhar um pouco para as nossas finanças, para as nossas crenças, inclusive, de: ah, não, mas um prato de feijoada não vale mais do que, sei lá, R$ 40, porque o custo que a pessoa teve foi esse. Ele transcende isso. Eu acho que esse exercício, para mim, ele começa a reverberar dentro das famílias que estão sendo impactadas por essas ações. Então, na minha cabeça, assim, quanto mais pessoas estiverem praticando isso, mais pessoas vão praticar isso. E aí, aquele ponto de confiança que a Dé trouxe no começo, o ponto que eu trouxe de nos sentirmos como um ser único, todas as pessoas, os seres, enfim, ele vai se potencializando, né? Acho que através da ação, através da prática, que a gente volta para um pensar e passa por um sentir e vai para um agir, e aí isso vai se reverberando e aí a gente consegue ir vendo a transformação no mundo que a gente tanto quer, né?
E aí eu acho que esse agir, né? Faz esse caminho mesmo, pensar, depois vai pelo sentir, e aí o agir, que seria, vamos dizer, qual é o valor que eu coloco nisso, né? Tem aí então a avaliação mesmo de, ok, isso é o que eu considero que essa feijoada, ou que, enfim, esse livro vale. E o quanto eu posso, né? Quanto eu posso hoje, né? Então eu acho que tem algumas coisas aí na balança, né? Tem uma ampliação de consciência, eu acho que no geral, que faz também você também olhar para sua realidade, para sua realidade financeira, para suas prioridades, né? Porque eu acho que a gente já falou um pouco disso no episódio que a gente gravou sobre dinheiro, que é uma reflexão importante. Quais são as minhas prioridades para o meu montante financeiro que eu tenho, né? Para minha realidade financeira naquele determinado momento. Então, não é simplesmente a partir do que eu acho importante daquela iniciativa, mas é também o que que eu consigo mexer internamente na minha realidade. Então, o que que eu vou escolher não fazer mais para fazer isso, né?
Porque
Então,
tem um valor maior para mim, né? Preço versus valor, né? Que tá vindo.
eu tô aqui tendo aula. É isso aí. Com vocês. É bonito isso, porque imagina se todo esse exercício que vocês pensaram agora para um prato de feijoada. Agora imagina o que a gente está fazendo é esse exercício para educação e formação de um filho. Então que valor tem isso, né? Então a gente vai entrando nesse lugar quando uma família chega na escola. E não é uma contratação de um serviço. E aí entra, eu vou falar um pouquinho mais de como a gente fez todo esse processo, mas é justamente isso. É olhar para o real valor das coisas, né? E aí trazer essa transparência e essa consciência para ampliar a visão. E aí, o que que a gente fez? Trazendo essas vivências e a comunidade vivendo isso, a gente fazia apresentações, assembleias, né, durante esse trajeto todo, e a gente trazia essa transparência, né? E uma transparência didática, porque só ser transparente com os números, às vezes as pessoas não entendem e aí não chega a mensagem. Então, como a gente pode explicar isso de uma forma mais clara? E a gente buscou ter essas vivências, né? E aí, olhamos para dentro de casa de novo. Poxa, acho que a gente tem alguma coisa já direcionada para a fraternidade. Mas vamos refletir aqui. Se a gente traz, o que que a gente está fazendo quando a gente traz o princípio da mensalidade para o âmbito econômico? A gente está dizendo que todos têm o mesmo salário, que todos têm as mesmas despesas, porque é igual, então todo mundo paga isso. A gente sabe que não é. Cada um tem um salário, mesmo que tenha o mesmo salário, tem despesas diferentes,
São
tem
necessidades
necessidades.
diferentes, são possibilidades diferentes e um bolo diferente para ser repartido ali nas suas necessidades.
É isso. Então, quando a gente traz a mensalidade para o âmbito econômico, causa o desequilíbrio na nossa sociedade, na nossa mini sociedade chamada Guaí. O que que acontece? E esse talvez foi um dos elementos que me fez, talvez tenha sido o elemento propulsor inicial, assim, a semente, né? Guaí em Tupi-Guarani é semente boa. Então, foi essa semente, talvez, da Guaí, que foi plantada em mim. Enquanto eu ainda era do Conselho de Pais, eu sempre participo dos portas abertas da escola. E teve uma família que foi num dos portas abertas, né? Essa dinâmica de apresentar pedagogia para as famílias novas que querem conhecer e trazer seus filhos, né? A gente chama de portas abertas nas escolas Waldorf. E aí a família vivencia um processo pedagógico Waldorf, né? De alfabetização, de ciências, de línguas, de matemática. Como que isso, esse conteúdo é passado, né? De forma viva. E foi uma família, foi o pai e a mãe, em geral vai só a mãe, e estava o pai e a mãe, eles estavam arrumados, eles estavam se prepararam para aquele dia, né? Naquela manhã de sábado. E eu percebi que os olhos deles brilhavam quando iam passando pelos conteúdos e pelas conversas, e eles interessados. E no final da dinâmica, né? Já era na hora de ir embora, eu tive a sorte de conversar com eles, e a mãe me explicou: olha, minha filha nasceu através da medicina antroposófica, uma médica antroposófica na comunidade Horizonte Azul, que oferece serviço de forma gratuita. Eu tentei colocar ela num jardim Waldorf, mas não tinha dinheiro. Ela foi para o ensino infantil público e agora eu queria colocar ela numa escola Waldorf, mas a gente é pobre, a gente não tem dinheiro. Aí eu olhei para ela e falei: poxa, se esse é o único empecilho, conversa com seu marido e volta aqui que a gente vai dar um jeito. Eu nem era da mantenedora, eu era do conselho, mas falei: a gente vai dar um jeito, não vai ficar de fora. E isso me fez refletir como que uma pedagogia que a gente sabe, né, que o principal objetivo dela é formar seres humanos livres, ela mesma cerceia a liberdade no acesso à própria pedagogia. Não faz sentido. Como é que a gente pode deixar de fora quem quer acessar esse conteúdo? Esse conteúdo é para todos. Então isso me fez questionar. Quando a gente traz a mensalidade, a gente infringe o princípio da liberdade, né? Porque a mensalidade vai excluir quem tem, entra, quem não tem, fica de fora. Então ela já não é mais livre para escolher o que ela quer para o filho dela. E em segundo, ao longo dessa caminhada, desse projeto, teve um relato de um pai também que me tocou muito. Ele disse que ele era um empresário, é um empresário, mas teve a empresa teve um problema grande lá, principalmente na época lá da, enfim, teve um problema, a empresa quebrou. E o pai precisou se submeter a um processo de bolsa. E ele relatou numa das reuniões que a gente teve que ele se sentiu humilhado nesse processo. Imagina o seguinte, né? Esse pai entende o que é a pedagogia, ele está lá doando o serviço, ele inclusive mete a mão na massa, constrói, ele está lá diariamente, a esposa trabalha também produzindo vídeos e assim, uma família totalmente engajada. E aí ele disse que ele se sentiu humilhado, porque a palavra dele não tinha valor, ele tinha que comprovar, e ele nem tinha documento porque ele quebrou. Ele falou, como é que eu vou mostrar? E no final, ele se empenha em fazer o seu melhor. E a escola diz, tá bom, eu concedo esse favor para você, eu te dou uma bolsa de tantos por cento. Então, ele fez o melhor que ele pôde, e mesmo assim foi um favor concedido. Ele não conquistou, alguém deu alguma coisa para ele. E aí eu penso, poxa, por que que um pai precisa se expor dessa forma e outros não? A lei não está igual para todos. Um se humilha e o outro não. Então, causa de novo um processo de desequilíbrio no âmbito econômico, no âmbito jurídico-político. A lei não é igual para todos na nossa escola. Por que que quinta-feira à noite quem solicitou bolsa tem que estar lá se degladiando para chegar num número e quem pagou uma mensalidade estipulada facilmente está em casa com a família, né? Então assim, e não estou culpando um nem outro, só estou trazendo uma constatação do que é fato, né? Então assim, alguém
Mas que é
calcula o
o,
valor da
entre aspas,
mensalidade.
normal da nossa sociedade, né? É que a gente acabou normalizando algumas coisas que a hora que a gente coloca a luz, a gente fala, hã? Como assim isso é normal, né? E acho que é isso que você está
E eu
trazendo.
vivi o cálculo de como é o valor da mensalidade. Você adota premissas. Ah, vai ter tantos alunos no ano que vem. Nosso custo é esse, divide por esse. Mas a gente não sabe se esse número vai acontecer. E a gente determina uma coisa que vai cercear um monte de gente. Eu falei, não está certo isso e não pode ser assim, né? E aí, esse pai que paga a mensalidade estipulada facilmente, ele poderia pagar 3 vezes mais. E o outro que solicitou a bolsa e paga metade dessa mensalidade, porque ganhou a bolsa, mas ele se empenha com tudo, é 70% da receita dele, é o valor dessa mensalidade que ele compromete, e o outro é 2%. Qual tem mais valor para a escola? Não tem essa resposta. Então, os dois são importantes, e a gente diz que hoje, quando a família traz o valor da mensalidade, ele é sagrado, porque a gente entende que é o melhor que ela vai fazer. Então, isso desestabilizou também o princípio da igualdade. Então, a gente chegou a essa conclusão: precisamos trazer a fraternidade para o âmbito econômico.
É, e eu acho que o importante de trazer aqui também, quando você traz esses dois exemplos, né, Jeff, o pai ou a família que poderia facilmente pagar mais né, ou mais mensalidades, enquanto que uma outra família, por determinado motivo, não. A ideia, eu acho que de trazer esse exemplo aqui, é que a gente não fique naquela dicotomia de mal e bom, de certo e errado e tal, porque também ambas essas famílias estão colocadas nesse sistema que a gente tem hoje. Então, talvez esse pai que poderia trazer mais contribuição, ou poderia estar lá junto com o outro que está se esforçando também, talvez não tenha sido ainda tocado, né? Ainda não tenha tido
Talvez ele nem
esse.
pensa na possibilidade de pagar mais, porque não é o
Exato.
comum.
Porque a gente está muito, muito acostumado a comprar isso, né? Então, assim, quando a gente traz transparência, traz para a consciência de que a mudança desse status quo e desse paradigma, ela é a partir da comunidade inteira, a gente elimina, a gente dissolve essa coisa de que, ai, um poderia, outro não poderia. Não, mas então tá, então em comunidade, em grupo, como é que a gente soluciona isso? Opa, hoje eu posso, porque talvez amanhã eu não possa, enfim. Então, eu acho que a gente sai desse lugar de maus e bons, né? Assim, e quando a gente traz para isso, para a consciência, o outro fala: gente, eu super poderia, peraí, eu quero ajudar. Mas eu acho que existe um esforço comum e contínuo e de aprendizado e de ampliação de consciência contínuo para a gente, estabelecer um sistema mais saudável, assim.
Perfeito. É isso, vocês até já deram spoiler. É isso que aconteceu mais para frente. Então, justamente, a gente fez essa conscientização, mas não foi fácil, né? Por quê? Porque são as barreiras para que isso aconteça: o egoísmo, a falta de consciência, de ampliação de visão e também a preocupação com o bem da escola, né? Então, a resistência que o projeto teve não foi que ele nasceu lindamente, né? Foi um parto normal, com suas belezas e dores, né? Mas nasceu. Mas as pessoas que não acreditavam, elas não estavam mal intencionadas. Elas estavam preocupadas com a saúde financeira da escola. Poxa, mas se você abrir para que as pessoas determinem qual o valor que elas vão pagar, vai quebrar a escola. Todo mundo vai pagar R$ 50 e a gente quebrou. Não, tem sentido o que está falando, né? Então, como é que a gente pode dar esse passo? E aí foi desenhado todo um modelo de travas e limites de número de alunos por faixa de contribuição nesse primeiro momento. Para mim, fez sentido toda essa resistência. Então, você passa a olhar, obviamente que fiquei algumas noites sem dormir, fiquei nervoso. Isso acontece, mas no final, se você olhar que a resistência vem para fortalecer, né? Eu gosto daquele exemplo da borboleta quando ela vai nascer, né? A lagarta se transforma em borboleta. Se você vai lá e rompe o casulo com o estilete para ajudar ela a sair, ela não fortalece as asas para voar. Então é um pouco isso. A resistência eu entendi que foi nesse sentido, de dar mais robustez para esse projeto. E aí começou a ter mais estrutura. Eu fui buscar a referência. O Beto Dertoni contribuiu bastante, que ele é um cara que conhece muito dessa parte fraterna, desse modelo, né, de trimembração. A formação que a gente está fazendo de economia viva, fui conversar com o Rodrigo Ventre, com o Rodrigo Bergman. Meu, olha aqui esse modelo, o que que você acha? Faz sentido? E aí começou a dar mais corpo para esse modelo. E aí as pessoas que tinham medo, era um medo e que não tinha mais por que ter o medo, porque tudo tinha um porquê. Foram feitos muito trabalho, cálculo e uma metodologia que, olha, qual que é o plano B? Plano B já é o plano A. Se ninguém, assim, se todo mundo migrar para a faixa de R$ 50, não tem vaga, vai ter esse limite. E esse limite foi construído, assim, não vou entrar em detalhe, mas ele trouxe todo o histórico da escola de 10 anos de vida, honrando esse passado em termos de números financeiros, né, e construindo um modelo olhando para o futuro com base nessa construção de 10 anos de vida da escola, em termos numéricos, né? Aí depois dá para a gente falar mais sobre isso, mas foi um modelo que usou toda a história da Aguaí para embasar e construir um chão firme para pisar e olhar para frente na parte financeira, né? E aí a gente montou um grupo trimembrado com pessoas do Conselho de Pais, com pessoas do pedagógico e pessoas da mantenedora. Então, aí sim, e foram alguns pais que falaram: meu, esse projeto tem que. Eu já estava meio que desistindo, falaram: deixa mais para frente, né? Porque falaram: não, vamos primeiro conscientizar a comunidade durante uns 2 anos, e aí depois a gente implanta, né? Eu falei: poxa. Aí eu trazia antroposofia para conversar, né? Eu falei: poxa, se a comunidade não está madura, entende o quê, né? Como uma criança que ainda não está madura, você educa pela fala ou pelo exemplo? O que a antroposofia nos traz? Que é pelo exemplo, a gente precisa agir, dar exemplos e viver esse processo e construir junto. Isso é novo, não tem benchmark, a gente não vai saber, a gente tem que viver isso. E assim a gente foi indo. Poxa, se você pega seu filho, que é o que a gente tem de mais precioso na vida, e entrega para uma pedagogia Waldorf e diz para ele: olha, isso aqui é legal. Como é que a gente não tem a coragem de viver aquilo e dar o exemplo, né? Se a pedagogia diz que tem que ter a fraternidade no âmbito econômico, né? Se a gente leva os filhos lá para fazer trabalho manual, tocar flauta, violino, a pintura de aquarela e acha que aquilo faz sentido, né? Que outras escolas não têm, né? Por que que não faria sentido a fraternidade, né? Então, assim, a gente está sendo, não está sendo, não estamos com uma fala alinhada. Vamos viver com coragem isso, né? E aí foi construído esse material, esse grupo se constituiu. E a gente deu esse passo. Aí teve duas estratégias. Como é que a gente olha para a própria comunidade, né, que já tem, já está aqui dentro, e as famílias que vão chegar. E aí a gente começou a desenhar esse projeto. O que aconteceu? Para a comunidade interna, né, a gente foi bem na semana de Micael, a gente teve a sorte de ter uma palestra da doutora Ana Paula Cury falando de Micael. Por quê? Porque a gente estava no meio da pandemia. Será que esse negócio vai dar certo? Né? Dava medo. Pô, futuro incerto, desemprego, famílias com medo, e a gente vai falar quanto pode pagar, né? E aí o que que a gente fez, né? A gente fez um trabalho de conscientização, trouxe a consciência do que é essa pedagogia e da importância da corresponsabilidade econômica de todos, né? E aí a gente convidou eles a fazer esse exercício financeiro, olhar para o seu ponto de equilíbrio, né? E muitas famílias falam: nossa, mas eu não sabia que eu tinha tanto gasto supérfluo, né? Como é importante a gente manter essa educação viva, esse sonho materializando. Então essas reflexões começaram a aparecer. E nessa semana teve dois pais que são consultores financeiros, né? Eles deram palestras sobre educação financeira familiar. Então ajudou as famílias a olharem para suas finanças, rever o que é realmente importante ou não. E aí essas famílias trouxeram o resultado do ponto de equilíbrio. E falando só da comunidade interna, né? A gente teve 86% de todas as famílias manteve ou aumentou, que é aquilo que vocês falaram. Às vezes os pais pagam aquele valor porque acham que já cumpriu o papel deles. E aí eles poderiam pagar mais. Eles viram que poderiam, eles poderiam ajudar. E apenas 14% pediu para baixar o valor. E esses 14% iam pedir, independente do modelo. Por quê? Porque eles tiveram impacto financeiro em seus negócios, em suas profissões e não iam conseguir pagar. Só que esses 86% cobriram o buraco que gerou pelos 14% e teve superávit. Então, isso é a realidade de um projeto que antes era ideia, passou para o PowerPoint e viveu agora, né? Nasceu. E para a comunidade externa, quando as famílias chegavam, eram reuniões emocionantes, porque a família entendia o que era a escola, porque passa por um processo de conscientização, senão você não consegue valorizar, valorar, né? E aí elas não acreditavam, né? Como assim? Né? Mas elas viam que era uma verdade. E a verdade vinha, né? A gente teve toda uma dinâmica para construir, mas enfim, a gente conseguiu algo que a gente estimava só para 2023, no meio da pandemia, conseguiu equilíbrio financeiro e superávit. A gente já conseguiu, inclusive, abarcar toda a solicitação de aumento de grade pedagógica na escola, e a gente está com superávit agora. A gente tem 39 novos alunos. No primeiro ano, que era em média de 10 alunos que entrava, a gente está com 18, teve que fechar, não tem mais espaço no primeiro ano. E a gente está com 25% a mais de arrecadação e 30% a mais de alunos do que o ano passado. De novo, o número 3 aparecendo. Se arredondar 25 para 30, né? Põe uma casa decimal só, chegamos no número 3. Então, assim, são exemplos reais de que esse modelo funciona. Basta ter um pouquinho de coragem e estudar, porque às vezes você acha que você está maluco, né? Se você não fica estudando, não faz sentido, senão. Várias vezes eu me perguntei aqui, conversando com a Camila, será que eu estou louco? Vai acabar a mensalidade. Mas isso uniu a comunidade. Não existe mais bolsista e mensalista. Agora existe, todos são importantes para manter esse sonho chamado Guaí. Nenhum exército do mundo pode resistir a uma ideia cujo tempo chegou. Vitor Hugo.
Bom, Jeff, e aí continuando o nosso papo, o que que você acha que as pessoas que estão nos ouvindo podem fazer nas suas rotinas para a gente caminhar como sociedade nesse modelo mais fraterno economicamente? Quais são as pequenas ações, pequenas mudanças, pequenos ensaios que as pessoas podem fazer para a gente começar a fazer essa mudança de forma mais concreta?
Eu acho que talvez a gente comece pelo nome fraternidade, né, que remete a irmão, né, frater. Então, talvez buscar aplicar a fraternidade é se relacionar de uma forma mais como se relaciona com irmãos, né, ou como pessoas da mesma família. O que não deixa de ser uma verdade. Todos nós somos da mesma família, né, uma grande família, como a Carla falou no começo, né. Então, começar a despertar esse olhar, né, um olhar mais emocional, mais afetivo, e por que não dizer mais amoroso, se é isso que a gente estabelece com os nossos irmãos, né? Eu lembro que eu li uma vez que dizia, né, tem um ditado que diz que o amor é cego, mas Steiner diz que não, que quem ama consegue enxergar aquela pessoa como as outras não conseguem, né? Então, é você tentar acessar esse lugar para olhar para o próximo, né? E aí, começar a confiar mais no outro. E eu também costumo dizer que eu sempre vou confiar nas pessoas. Por mais que talvez elas me enganem, mas eu confiei. Então eu não me enganei. Quem se enganou foi a pessoa que tentou me enganar. Então eu tento sempre ir para esse lugar. E aí, olhar para as pessoas com admiração. Porque através da admiração acho que a gente pode chegar nesse lugar mais amoroso, né? E aí, o que que é? Como é que você conquista isso, né? Então é tentar se colocar no lugar do outro mesmo, né? Entender, por exemplo, uma vez eu escutei também, né, que a pessoa compra um apartamento por R$ 1 milhão e aí vai precisar pintar o apartamento e acha um absurdo pagar R$ 5 mil para o pintor, né? Então, talvez se a pessoa começar a viver, o que que é pintar um apartamento, né? Qual é o trabalho que dá, né? Tem uma formação técnica para aquilo. O cara tem prática, né? Eu, que sou um engenheiro de computador, se eu me aventurar a pintar como eu já fiz, uma vez eu pintei uma casa e chamei um pintor, né, e falei, eu vou ser seu ajudante. Ele teve retrabalho, né, e manteve o preço. Eu ainda dei um a mais porque eu valorizei, porque eu tive uma aula, né? Então não foi só o serviço de pintura, mas foi uma aula. Eu paguei um pouco a mais. Talvez isso seja um pouco da fraternidade, né? Porque eu fazia a pintura, falei, vou pegar o corrimão que é mais fácil. Aí eu passava com o rolinho, ele olhava e falou, ó, tá todo poroso os pontinhos aqui, passa. Aí ele vinha, pintava em 5 minutos, o que eu fiquei a tarde inteira pintando. Então eu falei, poxa, eu admirava o cara. Falei, esse cara tem algo que eu preciso aprender. Então, você começar a entrar nesse lugar. Eu estou morando hoje numa chácara, e o ano passado o Claudião que é um construtor, como o Thiago, meu filho de 4 anos, define, perguntar quem é o Claudião. Aí ele falou, o Claudião é o nosso construtor. Eu comecei a fazer as coisas que eu tinha vontade, né? Eu falei, pô, vamos fazer um pergolado aqui. Claudião, vamos aí? Aí vamos. E aí eu era o ajudante dele. Meu, carregar uma tora de eucalipto de 7 metros no ombro, né? Ele pegava com uma facilidade, aí tinha que elevar aquilo. Enfim, todo um estudo. Eu falei, pô, eu sou engenheiro, mas jamais faria isso. A gente fez uma casa na árvore também com o Claudião. Né, 12 metros quadrados, né, 4 por 3, 8 metros de altura e apoiado com mão francesa. Eu tive a ideia, falei, Claudião, dá para fazer? Ele falou, dá. Eu não sabia aquilo. Ele falou, não, ele olhou para uma coisa, então são mãos francesas de madeira com abraçadeira de ferro. Ele que foi dando as ideias, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Falei, poxa, eu estudei 5 anos de engenharia, mas não saberia fazer isso. E o cara faz. Então, assim, e o Claudião é inspiração para os meus filhos. Então, assim, de uma pessoa que consegue materializar as coisas, né? Então, assim, quando eu vou remunerar o Claudião, eu sei quem é o Claudião. Eu tenho uma admiração pelo Claudião. Assim como é na escola, eu sei o que é essa escola, né? Eu me identifico com ela e aí eu valorizo. Então, um pouquinho assim, você olhar para o outro com esse olhar de irmão e tentar entender que não existe melhor nem pior, superior ou inferior, né? E isso a sociedade, ela vai implantando isso. Se a gente não sai e questiona, então a primeira coisa acho que é questionar tudo, né? Então a gente quando faz uma faculdade, né, qual é o diploma? Você tem curso superior. Então essa palavra superior já te coloca num lugar que você não é superior. Se você detém aquele conhecimento, vamos dividir. Mas eu vou aprender com o Claudião, que não tem uma faculdade. Aprendi pra caramba com ele. Então é tentar olhar para as pessoas desse lugar. Talvez, eu diria, para mim.
E eu acho que você está falando, Jeff, para mim é muito sair do automático, né? E aí trazer para a consciência esse nosso papel, porque muitas coisas você vai no automático. Quanto que você paga por uma faxina? Depois da quarentena, o valor que eu comecei a dar para uma faxina, porque essa função passou a ser minha, falei, gente do céu, acho que eu estou pagando pouco para uma faxina. Aí é um segundo olhar, quanto que eu posso nesse momento pagar por uma faxina? E aí trazer para a consciência, né? Acho que a partir do momento que a gente traz isso, a gente tem uma grande possibilidade de ampliar a consciência e partir para uma ação diferente do que a gente faz no automático. Então, acho que uma dica boa aqui é sair do piloto automático e olhar para isso tudo e tentar enxergar o real valor que aquilo tem para mim.
Ao você sair do automático, você se propõe a se conectar. Porque esse exemplo que o Jeff trouxe agora, do Claudião e tarará, é assim, você está conectado com aquilo e você vivenciando junto, porque muitas vezes a gente não tem noção do processo, não sabe o que acontece. Então, às vezes, a gente nem sabe avaliar, é isso. Ah, uma pintura custa tanto, mas se você está lá, se você vivenciou, se conectou com aquilo, percebeu qual é o trabalho por trás, né? Ou pelo menos vislumbrou de alguma maneira, se colocou num lugar disponível para entender qual que é o processo, você se conecta e passa a valorizar aquilo, né? Ou passa a ter uma percepção diferente do que tinha, né? Então, aí, esse valor pode mudar, né? Quando a gente vivencia ali na pele, sente, percebe, vê com os nossos próprios olhos, essa relação muda. E hoje a gente está muito acostumado a eu compro algo que tá lá longe, que eu não sei, né? E eu acho que quando a gente ativa esse olhar, a gente passa a olhar para tudo. O que, que eu consumo? De onde vem? Qual é o processo disso? De quem eu estou comprando? Né? Então as relações começam, de fato, a mudar.
E aí acho que a gente volta, ou começa, né, não sei, a se sentir uno com todo mundo, porque, putz, volta à lei social fundamental que a gente falou, principal, a gente entende que o trabalho do outro me serve como que eu também faça um trabalho que faça sentido para o outro, porque cada um de nós é único, é especial, tem dons, tem talentos, nasceu em determinado momento, não foi à toa, e tem algo a contribuir, algo único a contribuir. E a soma de todas as suas contribuições que a gente chega no todo. E não tem um preço para isso, né? Tem um valor, que acho que é a mudança de olhar que a gente tem que trazer.
Eu acho que um bom exercício poderia ser, né? A gente pegar qualquer coisa que a gente vá comprar, né? Seja um livro, seja uma comida, seja lá o que for. A gente quiser escolher uma próxima compra, né? E a gente olhar para aquilo e de repente pensar, tá bom, se isso não tivesse um valor pré-definido, que exercício eu poderia fazer? Que valor isso teria para minha vida quando eu escolho colocar isso na minha vida? Que valor isso teria? Que processo esse elemento passou para chegar até a minha mão, né? De produção, de criação, de distribuição, seja lá o que for, ou seja, de um trabalho, né? De um serviço. Que valor isso vai ter para minha vida? Que tipo de mudança isso vai trazer para minha vida? E hoje, na minha condição, que número eu daria para isso? Sem tentar olhar para etiqueta ou para o preço já
É,
pré-definido, né?
sem se julgar de tá barato ou tá caro.
Exato, tá barato ou tá caro? Eu lembro muito de uma frase que meu pai sempre falava: barato ou caro talvez não tenha. A gente não possa dar essas palavras, mas é muito ou é pouco dinheiro, de repente, sabe? Eu acho que muda a gente falar se aquilo tá caro ou se é muito ou pouco dinheiro, porque isso depende da sua referência, né?
E
Assim.
até do que o dinheiro significa para você, né? Que daí a gente entra numa outra esfera aqui que a gente trouxe já num episódio um pouco com o Rodrigo Ventre, de assim, o que significa o dinheiro para mim, né? Qual que é a relação que eu tenho? O que ele me mostra? O que ele espelha aqui dentro de mim, né? Aí acho que daria pano para mais 3 horas e meia de conversa aqui.
Isso. É questionar, justamente isso. Eu lembro uma fala do João Melé, né, que ele brinca que você quer um raio-x do seu cérebro, é só pegar um extrato do cartão de crédito. A gente vai vivendo e nem olha para isso, né? Onde está indo o seu dinheiro? No que você está gastando? E quando a gente fez esse exercício de conscientizar o que é uma pedagogia Waldorf, o que é a escola Guaí para as famílias que chegam, algumas famílias eu já conhecia porque vinham da escola da minha filha, né, da minha filha do meio que está vindo agora. E eles falam, uma mãe falou: nossa, eu fiquei sem dormir depois da apresentação porque eu comecei a rever onde está indo meu dinheiro, né? Por que eu quero negociar a escola? Será que não vale a pena eu negociar o aluguel? Porque eu sei que o proprietário tem 10 casas, né? E baixar um pouquinho aqui não vai sentir, mas e a escola está precisando. Então, pô, eu troco de celular todo ano, será que eu preciso, né? Ah, eu tenho uma faxineira 4 vezes por semana, será que não dá para ser três, né? E eu poder, né? Meu filho faz judô, será que. Inglês, tem inglês na escola, será que não dá? Enfim, você começa a refletir tudo isso nesse aspecto, mas isso vai muito mais além, que é isso, né? Assim, o barato para a gente sai caro para alguém, né? Então, assim, essa pessoa que está pagando caro porque está tendo uma condição de vida que não é digna, né? Então, por exemplo, né, como é que a gente negocia preço com uma babá que vai cuidar do seu filho? Se ela não tiver bem, vai impactar no seu filho. Então, assim, óbvio que você não vai pagar um valor astronômico, porque o mercado precisa ir devagarinho, né, ao meu ver, se transformando, mas você sabe o que é um valor justo, né? Aquela pessoa vai cuidar do seu filho enquanto você não pode, né? Então, assim, como é que você vai, ela vai te falar um valor, você vai querer pechinchar R$ 300, R$ 200, sei lá, né? Meu, aquilo é o que ela precisa, né? E você tem consciência disso. Então, Claudião, quando ele me passa o valor dele, fala: cara, é você que faz o seu valor, você sabe o que você precisa. Eu sei, eu fui na casa dele já, né? Eu sei como ele vive, para onde vai o dinheiro dele. A gente estabelece essa relação mesmo de proximidade, né? Então é assim, você ampliar esse olhar e questionar mesmo para onde vai o seu dinheiro, né? Porque a gente chega aqui pelado e vai embora pelado, né? Fica tudo nesse mundo aqui e a gente fica acumulando e guardando e gastando com coisas que o que que realmente a gente leva, né, desse mundo? E o dinheiro, ele é um veículo de materialização espiritual. Então, onde você joga o dinheiro, vai gerar algum karma depois, né?
O que que você imagina? Como você imagina que seria a nossa sociedade se essa dimensão da fraternidade econômica estivesse de uma forma já um pouco mais avançada, mais plena, mais saudável? Como que você imagina que seria a nossa sociedade?
Dá para imaginar muita coisa, fica na imaginação, mas uma certeza eu tenho: vai estar bem melhor do que está hoje, né? E a gente está nesse caminhar. Eu lembro uma vez uma palestra que teve lá na Sociedade Antroposófica, que veio o Bodo Von Platow e a Constança Kallix lá do Goetheano e tal, e daquilo tudo ali me ficou uma frase, né, que a Constança falou no final, que toda justificativa do sofrimento alheio é um ato imoral. Então, acho que seria nesse lugar. A gente não iria mais justificar por que que aquela pessoa sofre. A gente ia estar junto daquela pessoa como um irmão. Se a gente não deixa um irmão da nossa família sofrendo, né, a gente sempre vai querer ajudar. Às vezes o sofrimento é necessário, a gente está ajudando, deixando ele sofrer, mas não justificando aquele sofrimento. Então seria um mundo onde essa justificativa, essa indiferença seria algo imoral, né, para aquele que está ali olhando para aquela situação. E aí eu acho que daria mais espaço para colaboração, um mundo onde a competição seria menor do que a colaboração, né? E aí a gente teria um mundo mais próspero, né, em todos os aspectos, né? A gente teria pessoas com dignidade. Então é só um exercício ampliando aquilo que a gente exercitou dentro da escola, né? Então a gente viu que a fraternidade atuando financeiramente 60% mais eficiente naquele universo. Imagina isso dentro de uma sociedade, né, como um todo. É, a gente vê que as pessoas se sentem mais parte de um todo. Hoje cada um está no seu lugar, né, vive em apartamentos apinhados, mas ninguém sabe o que o vizinho está passando, né? Mora em cima dele, pega elevador com ele, às vezes não dá nem bom dia. Então, seria um mundo mais digno, né, onde não teria tanto sofrimento, onde não teria crianças, morrendo de fome. Então, imagina um mundo mais ou menos assim. E é por isso que eu trago, né, com tanta força isso e tanta dedicação, e é um pouco, né, do que é aquela lei social principal, né? Eu estou trabalhando sem ganhar, né? O trabalho que eu faço na escola, o dinheiro não vem para mim através daquilo. Aquilo eu estou entregando. E eu ainda não tenho a resposta de onde vai virar o dinheiro, né? Porque na lei social principal o que Steiner diz é isso, que você vai trabalhar o seu trabalho com um certo propósito e o dinheiro não vai vir do seu trabalho. Vai vir de algum outro lugar que vai suprir. Então você não vai trabalhar pelo dinheiro. Hoje, quando você pergunta para qualquer pessoa que não está começando a questionar, né, quando você vai trabalhar, por que que você trabalha? Para ganhar dinheiro, para pagar conta, para comprar as coisas, né? Essa é a resposta automática. Então tem algo errado aí, né? Porque não é para ganhar dinheiro. Você tem que olhar um pouco mais além, porque senão seu trabalho não tem sentido. Então é justamente esse lugar de a gente começar a questionar tudo isso e por que do meu trabalho. Porque uma vez que a gente começa a questionar o porquê do meu trabalho e aprofundar nessa resposta, aí começa a surgir um monte de coisa boa, né? Você vai começar a buscar um sentido.
Isso não significa que não devemos ser remunerados pelo nosso trabalho, né? Não é uma doação ou trabalho, porque hoje sim, é a nossa moeda de troca. Mas eu acho que é um olhar mais saudável para isso tudo, né? É um olhar mais fraterno mesmo. E você estava comentando agora no final, eu estava aqui pensando que talvez para a gente não deixar a fraternidade econômica como algo muito utópico, muito longe, muito distante. Ah, putz, mas eu não tenho uma escola para eu aplicar um modelo. Acho que a gente tem que trazer para as pequenas ações no dia a dia. Então, olhar para nossa família. Putz, como que isso tem sido dentro da minha casa? Como que isso funciona na relação que eu tenho com os meus filhos? Como que isso funciona na relação que eu tenho com as pessoas que prestam serviço para mim? Com as relações que eu presto serviço para as pessoas? Eu acho que é começar desse pequenininho e fazendo esse motor girar, girar, porque eu acho que ele vai começar a vibrar cada vez mais numa vibração maior e impactando o universo, né? Eu acho que são em pequenas ações do dia a dia que a gente consegue ir trazendo essa mudança.
E é interessante quando você fala, né, da fraternidade, né, de algo tão utópico, né, ou algo a ser buscado, quando na verdade o que Steiner fala, isso é meio, não sei como definir, né, porque hoje o que a gente tem no âmbito econômico, né, esse liberalismo, é uma teoria que nasceu de uma escrivaninha. Ele fala no livro Economia e Sociedade, né, os teóricos que se dizem práticos, né, desenvolvem as teorias na escrivaninha e tentam forçar a aplicar isso na vida real. A antroposofia faz o caminho oposto. O que é da vida real, né? E aí a gente teoriza isso, né? Porque a antroposofia é vida, né? É a essência do ser humano, a essência da vida, é toda essa parte cósmica interligada. Então, é uma ciência que tem um racional que abarca tudo que a ciência tradicional já chegou, mas a ciência tradicional tem um limitante, ela não vai além de um determinado ponto. A antroposofia se aventura nisso, mas honrando tudo que a ciência tradicional já descobriu, né? Então é isso. Então, se a gente for para a prática de verdade, é a fraternidade, né? O que a gente está tentando fazer na situação atual, como foi no comunismo, né? Tentou que uma teoria marxista fosse implantada na sociedade, mas foi algo que foi desenhado bem intencionado, mas numa escrivaninha, não olhando para a essência realmente do que é essas relações sociais. A mesma coisa Adam Smith, né? Não, é assim e uma mão invisível resolve todo o resto. Então, poxa, ele foi criando todo um racional, mas aí chega num lugar que, ah, agora é a mão invisível. Alguma coisa vai acontecer. Não tem explicação, né? E aí a gente fica forçando esse modelo e fica ampliando cada vez mais. Se você analisar a história, né, a diferença social era muito menor lá no passado. Hoje ela está cada vez se acentuando mais. Então, assim, está nítido, tem algo errado. Vamos olhar para isso? Não estou dizendo que vamos para a fraternidade, mas vamos pelo menos questionar. Porque não dá para você olhar uma criança subnutrida e uma família com uma frota de avião. Nada contra se a família quer, mas a gente precisa trazer um pouco mais de reflexão. Por que que Bill Gates, né, com essa fortuna toda agora, ele está envolvido nisso? Chega uma hora que você fala, meu, para que tanto dinheiro? Que vai, o João Melé diz uma frase, né? Eu gosto quando ele fala com aquele sotaque espanhol, catalão dele. Ele fala, diretor, ele é, né, trabalha com um banco, né, executivo de banco, e aí ele fala para os clientes, né, que tem bastante dinheiro, fala, mas, hombre, para que tanto dinheiro? Né? Aí ele fala, hombre, nunca se sabe o dia de amanhã, né, não sei o quê. E aí começa a questionar, mas para que o dia de amanhã? Eu vou te falar o que é, você vai morrer. E esse dinheiro? Para que tanto? Você vai acumular, acumular, acumular e você vai morrer. Essa é a única certeza que tem. Então que a gente comece a questionar, se conscientizar que isso é finito, pelo menos nessa passagem, e o que que a gente pode fazer para melhorar o mundo como um todo, né? E aí vem de dentro a verdade. Uns vão para a fraternidade, outros atuam mais na igualdade, outros... mas que a gente seja verdadeiro e não fique acumulando com medo do amanhã, porque o amanhã é certo, a gente vai morrer.
É isso.
Acho que chegamos, né?
Acho que chegamos, acho que falamos sobre esse tema complexo, difícil, mas eu acho que muito inspirador e com passos concretos que a gente pode dar, com exemplos e ensaios já bem tangíveis e bem concretos para a gente se inspirar e seguir tentando mudar. Então, Jeff, muito, muito obrigada de novo por estar aqui com a gente, foi ótimo. A gente espera conversar de novo e que o projeto da Guaí tenha milhares de frutos e milhares de sementes boas espalhadas por aí.
Eu que agradeço. É sempre um prazer poder estar com vocês, né? Pena que virtualmente, né, ainda, mas logo, logo a gente vai se encontrar de novo. E é o que eu falei lá no comecinho, né? Quando vocês me convidarem, nem precisa convidar, só comunica, porque a resposta sempre vai ser sim. Então, agradeço demais. E como eu falei, é um trabalho que eu acredito e é algo que eu acho que o mundo precisa, né? E que a gente possa unir forças para poder prosperar com essas iniciativas que saem de dentro da gente de uma forma muito verdadeira, né? Que sai aqui do coração, passa um pouquinho aqui para estruturar, né? Mas chega no mundo de algo que vem não daqui desse plano, né? Essa ideia se materializa, enfim, uma verdade, e essa verdade se conecta com muitas outras coisas aí que a gente não sabe explicar. Então, feliz demais, agradeço.
Obrigadão, Jeff.
E até o próximo episódio, galera.